Jazz Long não é divã com Joana Azevedo.
Olá, Silvia.
Alô! Como estás?
Eu estou bem, e tu?
Também, lá em casa. Espero lá em que estejam casa, todos bem também.
Também eu espero. Pronto, estou aqui, não sei nem nada.
Não, mas vamos acreditar que sim.
Mas vamos acreditar que sim. Um está em casa a trabalhar, outro está na escola.
Ou no carro, não é? Também recebemos mensagens de pessoas a dizer que nos ouvem a caminho de, do serviço e do serviço para casa, não é?
Sim.
No carro. Então, portanto, boa viagem para quem estiver a ouvir
boa,
no carro.
Boa viagem. Olha, vamos a esta mensagem que é
que nos deixou
maravilhosa.
Assim, perplexas. Sim. Portanto, mesmo. Ouçam com atenção e até ao fim.
Vamos lá.
Sendo que é assim, nós estamos aqui a dar esta mensagem, não tem graça nenhuma, não é?
Pois não.
Mas, mas fica, quando lemos, tem um twist.
Tem muitas camadas.
Tem muitas camadas, exatamente.
E no fim, um twist interessante. Esta pessoa tem 48 anos e diz:
Jazz Long não é divã.
Corria o meu 18º aniversário de casamento quando, num almoço, o meu casamento virou pesadelo. O senhor na mesa oposta decide olhar para mim insistentemente e eu, sempre no meu mundo, demorei a perceber. Quando dei conta, troquei olhares, mas confesso que mais de incredulidade, supondo que o contacto visual não era para mim, mas para quem estava atrás de mim. Quando saímos do restaurante, o meu marido adotou uma postura que naqueles anos todos nunca vira. Sempre foi ciumento, mas naquele momento transformou-se. Assumiu aquela troca de olhares como traição. Foi o descontrole total e tenho sido desde então, já lá vão 6 anos. As acusações são imensas, persegue-me fisicamente, nas redes, telemóvel, ele sabe todos os passos que eu dou, com quem falo, a que horas falo. Sou acusada de ter amantes com todos os homens que privo. Já abdiquei de circunstâncias sociais e profissionais devido a estes ciúmes exacerbados, porque em tudo está subjacente a traição. Como na altura recusei assumir que estava a trocar de olhares com o sujeito do restaurante, também sou mentirosa. Em bom rigor, não se divorcia de mim, não se separa e a nossa vida roça a bipolaridade entre o bestialmente bom e o desprezo, a arrogância e as bocas constantes. Reconheço-lhe comportamentos patológicos, ameaço-o constantemente de queixa à polícia, que ele ignora e faz afronta. Bem sei que sou acometida de profunda cobardia em permanecer neste casamento e que é fácil os outros dizerem para me afastar. Admito absoluta dependência financeira dele, o mais ridículo de tudo. Sou técnica de apoio à vítima de violência doméstica.
E voilà.
E enfim, é isto.
Precisámos aqui de uns segundos, não foi? Para digerir isto quando vimos. O que é que está para dizer sobre isto, Joana?
É estranho esta pessoa, este homem, se revelar apenas 18 anos depois.
Pois.
Alguma coisa aconteceu e não só aquela situação de troca de olhares no restaurante. Troca de olhares,
achas...
não foi troca de olhares.
Sim. E tu achas que ele só se revelou 18 anos depois?
Custa acreditar. Quer dizer, ele sempre foi ciumento, não é? Mas a este ponto de controle total e de comportamentos patológicos...
É o que ela diz, não é? E obviamente nós não temos razões para não acreditar. Mas, não obstante, eu tenho sempre reservas com estas coisas que acontecem repentinamente. E repara, quando ela diz 18 anos depois o meu casamento virou pesadelo, eu não sei, ou realmente o marido, bom, a ser como ela descreve, de facto é um homem perturbado, não é? Mas teria que ser muito perturbado realmente para durante 18 anos não ter dado um único sinal de perturbação e de repente muda tudo, não é? Não estou a dizer que isto não é assim.
Não achas que poderá ele próprio estar a trair 18 anos depois e projeta nela?
Acho que pode acontecer. Aliás, como nós sabemos, como tu disseste, que eu nunca mais me esqueci, quem não confia não é de confiança.
Não, como é que é?
Não é assim? Eu nunca sei dizer.
Quem não é certo, desconfia.
Quem não é certo, desconfia, pronto. E então, acho que pode perfeitamente, Se bem que eu acho que neste caso é mais um... Da dinâmica que ela descreve da relação, é uma dinâmica que encaixa na dinâmica comum do que são as relações violentas, relações uhum. domésticas violentas, uhum. em que há um que é visto como o agressor, não é? E a outra que é vista como a vítima. Como nós falámos aqui, e não é? Sugeríamos também a esta ouvinte que pudesse ouvir o episódio em que nós falámos realmente de violência doméstica, quando ela diz eu que estava sempre no meu mundo, o que é que será que isto quer dizer? A mim, eu comecei logo a fantasiar que é uma mulher que de facto não está muito atenta ao que se passa à volta dela, uhum. Nomeadamente a sinais que o marido possa ter dado ao longo desses 18 anos e que ela não viu.
Pois.
De resto, e porque é que será que é, o que é isto? Está sempre no meu mundo, e por, qual é a necessidade que ela tem de estar sempre no seu mundo? Dá a sensação que ela é um bocado retirada daquilo, nem sequer percebeu logo que havia um homem a olhar para ela, e parece que era, segundo como ela descreve, parece até uma coisa evidente, não é? Mas ela, como estava no seu mundo, não percebeu. Portanto, porque é que será que ela tem necessidade de estar sempre no seu mundo? E depois há aqui outra questão, que é: ele sempre foi muito ciumento. Portanto, ela diz: só
18 anos,
só 18
depois,
anos é depois é que... Mas ele sempre foi muito ciumento. Portanto, para ela, ele ser muito ciumento não era uma questão.
Não era um problema.
Não era um problema, porque ele só se tornou um problema nesta altura, 18 anos depois. Mas ele ser muito ciumento não é um problema, e eu acho que aqui é que começa a questão, né, do casal, porque a questão individual começa em cada um lá muito mais atrás, na vida de cada um. Mas esta ideia de que ser ciumento é uma coisa boa, é uma coisa, a gente tem que acabar com isto.
Pois tem, pois tem.
A gente tem que acabar com isto.
Mas é uma ideia muito...
É muito arraigada.
Está muito enraizada em nós.
É.
E quando nós temos parceiros que não são ciumentos, custa.
É, porque eu acho que há aqui uma distinção que importa fazer, que parece uma coisa de sumenos, mas não é. Uma coisa é, nós estamos na fase de enamoramento, de paixão, e pronto... Que é um estado meio psicótico. Aquilo é... Só vemos... Na verdade nós nem vemos o outro. Nós vemos a nós no outro. Sim. Que é diferente. O outro só começa a aparecer justamente quando a paixão começa a ficar mais...
Sim, quando começamos a ver de facto
exatamente,
a pessoa.
Exatamente.
E o que sentimos por ela.
E o que sentimos por ela. E nesse estado, bom, é normal até certo ponto que nós tenhamos medo de perder o outro.
Uhum.
Mas medo de perder o outro não é exatamente ciúme, ou não tem que ser exatamente a mesma coisa que ciúmes. Porque medo de perder o outro já contempla qualquer coisa de haver um outro, não é? Há um mais um, há dois.
Uhum.
O ciúme é qualquer coisa meio ainda mais enlouquecedor, eu acho. Que pode ser, como estavas a dizer, um caso de eu traio e, enfim, ou tenho vontade de trair e, como não consigo, ponho isso no outro.
Uhum.
Ou então pode, de facto, que me parece que é este o caso, ser uma coisa violenta, de controlo, de manipulação, uma coisa de outro foro que não tem nada a ver com relações tem, mas não tem a ver com enamoramento, com amor. Com respeito, não tem nada a ver com isto. Mas por alguma razão, esta mulher aceitou, não é? Ela, portanto, ela já aceita que o homem tenha muitos ciúmes. Não sabemos o que é ter muitos ciúmes, não é? Qual era o comportamento
como
dele?
Como é que ele se manifesta ciumento?
Exatamente. Pressupomos que seria diferente, não é? Porque ela própria faz aqui a distinção. Mas já é estranho que isso seja aceite, não é? Porque ela não diz: ah, ele era ciumento. Não, ele era muito ciumento. Portanto, já pressupõe que havia coisas que ele criticava nela, ou que tentava que ela não fizesse, que eventualmente ela pudesse realmente ter deixado de fazer. Portanto, esta do ele sempre foi...
Limitava as relações dela com outras pessoas, não é?
Sim, sim.
Em princípio.
Sim, é o que se depreende. Portanto, porquê é que se aceita isto? Não é? Porquê é que se aceita que ele possa ser muito ciumento e depois se estranhe que ele do muito ciumento passe para a agressividade, porque na verdade pode ser só um passinho, não é? Depois, quando ela diz: não, ele não se divorcia nem se separa. Pois não, nem vai separar. Nem vai separar, a não ser que encontre outra pessoa a quem martirizar. Mas curiosamente, ela também não se separa.
Ela não. Mas ela admite que é cobarde. Ela admite que é uma atitude cobarde de ficar.
Pois, ela diz que é cobardia dela e que é dependência financeira. Uhum. Não é? E eu fico a pensar, sem querer, enfim, desrespeitar quem nos estiver a ouvir, e sobretudo esta ouvinte que tão gentilmente enviou esta mensagem, mas temos de pensar nisto um bocadinho melhor, que é: o que é ser cobarde nesta situação? A gente sabe o que é ser cobarde, mas nesta situação, para esta mulher, o que é que será ser cobarde? Quer sair, mas não consegue? Na verdade, não quer sair? Depois, esta ideia da dependência financeira. Há entorno? Ela tem família? Tem algum sítio onde possa ser acolhida? Quer dizer, se esta mulher é técnica de apoio à vítima, ela saberá melhor do que muitos de nós quais são as saídas.
Essa parte dá muito que pensar, ela ser técnica de apoio à vítima.
É.
E depois, no caso dela, não consegue agir.
Eu tenho esta convicção que nós não escolhemos as nossas escolhas, não é? Como dizia o Freud, as nossas escolhas, os nossos comportamentos racionais têm sempre uma base, não é racionais, conscientes, têm sempre uma base inconsciente. E por alguma razão esta mulher escolheu ser técnica de apoio à vítima, como por alguma razão eu escolhi ser psicoterapeuta e psicanalista, por alguma razão tu escolheste trabalhar em rádio. Eu, no meu caso, eu acho que eu estou sempre à procura de me tratar, não é? Estou sempre à procura de me tratar, sempre à procura de perceber os meus pais, sempre à procura de perceber, sobretudo, as pessoas à minha volta e eu mesma. Quem sabe se esta mulher também não se sabe se ela se tornou técnica de apoio à vítima durante este casamento ou antes. Mas eu...
Alguma coisa a atraiu para essa área.
Exatamente. E se calhar ela conscientemente dirá: isto é um tema que me toca, e então eu quero ajudar as vítimas, não é? Como se ela própria não fosse uma. Mas eu acho que isto está a ter uma razão mais profunda. E seria interessante, se esta mulher estivesse em terapia, perceber como é que era em casa dela, não é? Por que razão é que esta mulher não vê coisas que estão lá, e vendo, escolhe ficar? Porque, por mais que isto possa chocar, é uma escolha dela ficar. Pode ser uma escolha condicionada, não é? Pode ser uma escolha condicionada pela dependência financeira ou por esta tal cobardia de que ela fala, mas não deixa de ser uma escolha. E portanto, eu acho é que é uma escolha. Há um mecanismo que se chama uma defesa moral. A defesa moral é quando nós temos necessidade de retirar a malignidade do outro para podermos viver com o outro. É assim, simplisticamente falando. Acontece com quem? Com crianças que vivem em ambientes agressivos, violentos, com pais violentos, e depois pergunta-lhes: mas como é que era o ambiente em casa? Era ótimo. Não é? Porque eles, para poderem lidar com aqueles pais, fazem-se uma certa clivagem, e então só há o pai bom e a mãe boa, não é? Porque eles não têm mais nada na vida, as crianças, não é? E às vezes nós trazemos esses mecanismos para a vida adulta. E esta mulher, de algum modo, nega a malignidade deste homem. Porque quando ela diz: eu reconheço-lhe os comportamentos patológicos, mas a frase não é assim, a frase dela não é esta, mas ela diz, por um lado, que reconhece comportamentos patológicos, mas que a vida dela é um bocado bipolar, porque também tem aspectos bestialmente bons.
Pois é.
E eu fiquei a pensar nesta palavra, bestialmente, não é? Bestialmente, fiquei a pensar em besta.
Sim, sim.
Não é? E lá está, nós não escolhemos as palavras
por acaso,
não é? E fiquei a pensar aqui: seguramente estas duas pessoas conviveram com outras bestas, Porque ninguém nasce a fazer isto, ninguém nasce com este comportamento, isto é qualquer coisa que nós aprendemos. E eu não duvido, não é estranho que em relações com esta configuração haja momentos de lua de mel, digamos assim.
Sim.
E são justamente esses momentos de lua de mel que fazem com que as mulheres também vão ficando. Claro. Não é? Que é mas agora, as coisas agora estão bem. Não é? Mas na verdade o que as faz ficar são outras coisas. Os momentos de lua de mel ajudam, mas o que as faz ficar é um certo masoquismo e uma certa ideia de que, uma certa ideia não alicerçada na realidade, mas alicerçada na vida interna da pessoa, de que se calhar ela não merece outra coisa, que se calhar ela só merece isto. Depois há sempre uma certa vergonha envolvida nestas questões e a vergonha é uma emoção muito presente nestas configurações de relação, que é a vergonha de ser maltratada, a vergonha de não ser amada, a vergonha de estar nesta relação, mas também a vergonha se calhar de não ter sido amada pelos pais, a vergonha de não lhe ter sido mostrado que uma relação pode ser outra coisa. E portanto, eu fico, quando ela diz esta relação tem momentos bestialmente bons, roça a bipolaridade entre o bestialmente bom e o desprezo, a arrogância e as bocas constantes. Como é que o desprezo, a arrogância, as bocas constantes, o controlo, o ele saber onde é que ela está, como é que isto não tem mais peso do que os tais momentos bestialmente bons? E isto não é um julgamento moral, é mesmo um questionamento que ela se deve fazer. Onde é que ela aprendeu que viver numa relação destas, ou não sair, por exemplo, de uma relação destas, é uma cobardia? Ou onde é que ela aprendeu que a dependência financeira é tudo? Eu acho que há várias dependências aqui, nos dois, dele para ela e dela para ele. E a financeira não é a mais complexa.
Sim, porque se ele acha que ela é mentirosa, que ela o trai, porque é que ele também está, não é? Porque é que ele também fica?
Porque
ninguém,
isto é uma...
ninguém quer ficar numa relação com uma pessoa que trai, que está sempre a mentir e que não.
Ninguém.
Que nos engana.
Ninguém saudável.
Pois, é certo.
Não, ninguém saudável quer. Mas estas duas pessoas. Pelo menos o elemento masculino desta relação é um homem perturbado e esta mulher precisa de ajuda.
Uhum.
Não é? Precisa de ajuda a perceber o que é que se passa com ela, não é na relação dela nem no marido dela. O marido dela que se trate também, não é? Mas ela precisa de perceber porque é que está há 18 anos numa relação onde é maltratada.
Uhum.
E porque é que os supostos momentos, ou os momentos supostamente bestiais, são tão fortes, não é? Que também a vão fazendo ficar, não é? Mas acho que isto, apesar de tudo, não é. Os momentos bestiais, acho que nem é o mais importante. É mesmo. Acho que esta mulher está pouco ligada a ela mesma. Esta ideia do estou sempre no meu mundo. Mas o que é que há nesse mundo? Porque é que ela tem necessidade de se isolar na cabeça dela? Porque é que ela tem necessidade de entrar nesta bolha e não vê o que se passa à volta dela? Porque qualquer pessoa que lê esta mensagem vê para aqui red flags que nunca mais acabam. Mas por alguma razão há zanga também nesta mulher, nesta mensagem.
Há coisas que eu acho que ela não diz, porque se ela sente necessidade de chamar a polícia é porque
ela ameaça, mas não sabe,
pois,
se ela sente necessidade.
Mas para haver motivos para ameaçar chamar a polícia é porque isto aqui já descambou assim para um nível,
sim,
perigoso até para ela.
Claro, claro. Mas era aquilo que falávamos no outro episódio. Há uma certa dissociação nestas, sobretudo nas vítimas mulheres e não nas vítimas homens, porque os homens também são vítimas. Uhum. de outro modo. Há nas vítimas mulheres uma certa dissociação até da própria ideia de morte. Porque é como se... a ideia geral com que eu fiquei ao ler esta mensagem é que esta mulher vive numa bolha, vive dentro da cabeça dela, que não lhe permite sequer perceber que eventualmente um dia ele pode fazer uma coisa mais grave.
Permite avaliar o risco.
Exatamente, exatamente. A questão que ela tem que colocar é porquê. Porquê é que ela sente necessidade de estar nessa bolha? Porquê é que ela não consegue avaliar o risco? Onde é que ela aprendeu isto? E como é que pode fazer de outra maneira? Parece muito desligada. Não tem autopreservação. Ela parece muito desligada do risco que esta relação lhe coloca. E portanto, acho que esta é uma situação de risco, claramente. Mas acho que também não sou ninguém para dar lições a uma pessoa que é uma técnica de apoio à vítima. Acho que esta ouvinte, de um ponto de vista formal e prático, tem as ferramentas necessárias para poder decidir o que fazer. Mas talvez de um ponto de vista, que é o mais importante, que é de um ponto de vista mental e emocional, digamos assim, psicológico, talvez não tenha.
Não tem, pois.
E é isso que ela precisa de compreender. Por outro lado, só que uma parte, acho que é importante perceber também que é quem é que ajuda os que precisam de ajuda. É importante perceber nas pessoas que trabalham nestas frentes tão difíceis como técnicas de apoio à vítima, é preciso perceber em que condição é que estas pessoas estão. Condição pessoal, mental, psíquica. Uhum. Porque às vezes nós deixamos-nos ir por boa vontade e por razões benignas, mas não temos muita capacidade para isso.
Estrutura
para isso. Sem pôr em causa a capacidade técnica desta ouvinte, como é que se ajuda uma pessoa a sair, a olhar para si mesma e a sair de uma relação potencialmente trágica para ela, quando há tanta coisa que não se vê dentro da sua própria relação? E isto não é uma crítica, é uma sugestão de pensamento para a ouvinte.
Olha, saindo um bocadinho desta mensagem e falando concretamente em ciúmes, que é um tema que...
Adoramos ciúmes.
Eu adoro.
Adoramos o tema.
Eu acho que sou uma ciumenta em evolução.
Como assim, em evolução?
Em evolução no sentido de estou a deixar de ser.
Era ciumentinha.
Era muito ciumenta e estou muito melhor. Mas era. E o tema agrada-me por isso. Para já, porquê?
Porque eu acho que, se a gente for a ver bem o que é o ciúme, é uma dificuldade em aceitar uma coisa que é óbvia nas relações, mas que nós, para podermos avançar com elas, temos que nos esquecer que elas existem, que é a possibilidade de um dia alguém vir a ocupar o nosso lugar.
Sim.
E a gente não quer isso. Uhum. Não é? E então nega isso até à morte. Não, nem pensar. E acha que se andar sempre em cima do outro e ultrapassar limites e fazer aquelas coisas todas que a gente sabe que estão ligadas aos ciúmes, isso não vai acontecer. Não é? Se eu estiver a par de quem é que anda à volta do meu namorado, ele nunca se vai interessar por outra. Não é? É um bocado como aquelas pessoas, como a traição, que a gente está para a semana ou para a outra a falar aqui desse tema, mas é um bocado como se eu... Se o meu marido estiver sempre bem tratado em casa, expressão fina, ou seja, se o meu marido tiver sexo em casa, não vai procurar fora de casa. Newsflash, isso não é verdade.
Não é verdade.
E há de haver aí muita gente a ouvir-nos, homens e mulheres, que sabem que isso não é verdade. E portanto, nós, para podermos viver, podemos viver no geral, né? temos que fazer algumas negações que são óbvias. Sendo a mais óbvia de todas, esta ideia de que um dia vamos morrer, não é? Por um lado, a gente tem que estar ciente que um dia vai morrer, porque senão não faz nada da vida, porque a morte é que é o organizador grande da vida. Por outro lado, não podemos andar agora sempre a achar que vou morrer, não é? E com as relações é a mesma coisa, que é, se a gente tiver sempre a achar que, enfim, qualquer dia pode... Amanhã aparece outra para o meu lugar. É um inferno. Por outro lado, isso pode acontecer. Uhum. Isso pode acontecer. E acho que nas relações como na vida é aproveitá-las com o bom que elas têm e ir trabalhando para que elas continuem a ser boas. Agora, os ciúmes, eu acho que o ciúme e a inveja.
Eu não tenho ciúmes de amigas de sempre. Ou dos amigos ou da família. Isso, zero. Mas se aparece alguém, ou se ele fala de alguém que eu não conheço, que não controlo a situação.
Portanto, se calhar a situação é sobre controlo.
Eu não sou pessoa de andar atrás ou de controlar
telemóveis, essas coisas.
Não sou. Acho isso horrível.
Eu vi uma vez e arrependi-me brutalmente.
Não, eu vi uma vez o computador e ele apanhou-me.
Ah!
Portanto, esquece.
Eu vi uma vez.
Aí sim ia perdê-lo.
Claro.
Assim,
isso é uma quebra de confiança tremenda.
Aí sim ia perdê-lo. Epá, nunca mais.
Eu confesso aqui aos microfones de Chaise Longue que vi uma vez o telemóvel do meu namorado. Se ele estiver a ouvir, vai ficar a saber. Mas já foi há tanto tempo, nós já estamos juntos há tantos anos, também já não interessa. Mas depois vi coisas que não gostei. Não de um ponto de vista da traição, mas tipo um certo flertezinho. Não gostei. Mas depois também não lhe podia dizer que tinha visto. Então guardei e pensei: estúpida, foste burra, não é? Como diz o povo, quem procura o que não deve acha o que não quer. O povo no Brasil diz. E eu, pronto, meti a viola no saco e fui à minha vida. Também não era assim tão grave. Se fosse grave eu teria dito, mas não era. Mas lá está. Para mim, flertar não é uma coisa grave.
Sim.
É uma autoestrada, mas não é, ou é uma estrada, mas não é uma coisa grave.
Mas fica assim de.
Ficas do olho.
Fica atenta. E depois não me controlo. Mas quem é? Mas porquê é que não me falaste dela antes?
És das indagativas.
Sim. Onde é que surgiu essa pessoa?
Basta que pedra é que vem essa grande cabra. A gente já odiar pessoas que não conhece.
Exato. Sim.
Mas e depois ele não te dá bébias?
Não alimenta isso, sabe? Responde normalmente.
Eu tenho uns amigos que são assim.
Mas não alimenta.
Um casal muito. É pá, que eu acho altamente maduro e elaborado, não sei. Eles, pronto, fazem até lá a sua vida. E então, tanto ele como ela são pessoas particulares, são extremamente seguros de si mesmos. E isso faz com que a relação deles seja bastante forte. E eles até se divertem um com o outro. Eles não têm uma relação aberta, chamadas relações abertas, não têm nada disso. Têm uma relação comum, ou mais comum, ou comum normal. Mas eles divertem-se, sobretudo ela é muito bonita. Ele, não por isso, mas ela é muito bonita e chama muita atenção. E ele diz: eu sei que toda a gente acha que eu saquei esta gata, diz ele, que saquei esta gata assim do nada, que ninguém percebe como é que ela está comigo, mas eu sou um homem seguro. E a verdade é que ela, se estamos a jantar, ela tipo chama a atenção de toda a gente. E ele está na boa.
Pois.
E até se diverte, aparentemente diverte-se com... Ele ficou orgulhoso que os homens olhem para a mulher dele, porque disse, eu também olhei e olho todos os dias e fico espantado com ela, porque ela é, além de muito bonita, é muito bonita como pessoa. E eu acho isto bonito, estás a ver? Sim. Não sei se alguma vez chegarei a esse nível de iluminação, mas acho bonito que um homem compreenda que a sua mulher é admirada e que isso a faça... admirá-la ainda mais e vice-versa. Acho bonito que uma mulher se sinta atraída por um homem que também chama a atenção e que isso não a tire do seu sítio. Que acho que é, quando nós temos certeza do nosso lugar dentro do outro, de que às vezes a vida é complexa e que pode haver flertes e até pode haver envolvimentos. Mas flerte e envolvimento e amor são coisas diferentes. Podem não ser, mas também podem ser. E eu acho que o mundo é demasiado complexo para o tipo de relação que nós criamos. Mas a ver, acho que nós criamos relações, nós vimos muito carentes das nossas relações primárias, vimos muito carentes de infância. E se ao longo da vida não temos capacidade de reparar isso, de encontrar pessoas que nos deem amor, que nos deem carinho, que nos, como nós falamos sempre aqui, professores, amigos, avós, o que for, nós chegamos às relações a achar que aquela relação nos vai dar tudo. E não vai. E eu vejo muito isso, por exemplo, nas terapias, quando faço terapia de casal, em que os casais vêm com muita sede de ter aquilo que não tiveram de uma só pessoa. Isso é dar uma merda infinita. E por outro lado, sinto que o ciúme e a inveja são das emoções mais básicas do ser humano. Se tu te lembras do teu filho pequenino, os putos têm inveja uns dos outros. Os putos veem um miúdo a brincar com o brinquedo dele.
Com o brinquedo
dele.
E vão lá.
Vão lá, roubam o brinquedo. Não é? Então, não há cá urbanidade, não é? Claro. Não há cá, ai não, vou deixá-lo brincar e depois, porque o brinquedo é dele. Não, é da cá. Não é? A empatia é qualquer coisa que só se desenvolve muito mais tarde. A noção do outro é qualquer coisa que se desenvolve muito mais tarde.
Ou mesmo com a mãe ou com o pai está a dar atenção a outra criança e eles vão
lá. E eles vão lá.
Vão lá. É? Sim, portanto, reclamar a atenção para eles.
Exatamente. Portanto, os miúdos conhecem bem o ciúme e conhecem bem a inveja. Sobretudo a inveja. Apesar de são duas emoções que estão ligadas, mas são diferentes. Mas depois nós, para já, aprendemos que a inveja é qualquer coisa que a gente deve evitar ao máximo, não é? E não se pode dizer. E então inventamos expressões, exato, expressões ridículas, tipo, não, é inveja branca. Já ouviste falar?
Sim,
não,
sim,
eu sou invejosa, mas é inveja branca. Claro. É inveja boa. Não, não é inveja boa, é inveja. É inveja. Só há uma. Não é? Uma coisa é sentir inveja, outra coisa é agir sobre essa inveja. E agir sobre a inveja é que é mais complicado. Por isso é que é importante a gente reconhecer que é inveja. É pá, inveja, olha, eu tenho imensa inveja. Opa, tenho imensa inveja de pessoas que comem tudo e não engordam. Tenho uma inveja tremenda. Agora, vou atacar essa pessoa por comer. Não.
Não.
Mas há muita gente que faz isso nestes temas e noutros, não é? O ciúme é o ciúme da perda, não é? Nós nascemos no desamparo. Nós quando nascemos da barriga da mãe, estamos lá sozinhos, não é? Sozinhos com a mãe, mas pelo menos os que são os filhos únicos, os que não são gêmeos. E depois de repente há qualquer coisa, não é? A barriga esvazia-se de líquido e nós saímos. E saímos para as mãos de alguém, não é? Em teoria, saímos para as mãos dos médicos, dos obstetras, não é? Mas saímos assim um bocado desamparados. Saímos para as mãos de alguém e nós, durante muito tempo a partir daí, vamos precisar dessas mãos e de outras.
Para sobreviver.
Para sobreviver e para nos constituirmos enquanto seres humanos. A falta disso, ou a entrada de outra pessoa nesse território, é complexo, não é? Nas relações amorosas, o que a gente faz, amorosas e não só, o que a gente faz é a mesma coisa. A gente põe-se nas mãos do outro, não é? Que é B, também para tomar conta de nós, não é? Para tomar conta do amor que nós sentimos para aquela pessoa. A falta disso pode ser complexo, pode gerar turbulência e está tudo bem. Agora, o antídoto disso, se é que há um antídoto, não é o controlo. O antídoto disso é... Ok, eu vou dizer aqui uma coisa, mas é estúpido, porque a gente não começa só relações quando somos maduros, não é? Quando não somos muito maduros, vamos fazer merda e acabou, não é? E é assim que a gente aprende. Mas o antídoto a haver é a pessoa, como dizem os brasileiros, eu sou mais eu. Se ver, a pessoa está no seu lugar, sabe o seu lugar e sabe o seu lugar na vida do outro. E eu acho que isto é uma coisa que com sorte nós vamos adquirindo. Com sorte vamos adquirindo na relação. Por alguma razão, tu também estavas a dizer, sou menos agora.
Sim, mas sabes o que é que me ajudou? O facto de ele não ser.
Ah, claro, pois se eu fosse também, então, que era um festival.
Deu-me segurança.
Eu, por acaso, nem eu, nem o meu esposo somos particularmente ciumentos.
E dele ser honesto, sei lá, se ele acha alguém giro ou interessante ou não, ele diz, não está ali nos conte-esconde.
Certo.
Ou nos jogos.
Certo. Sim, nós aprendemos com o outro, não é?
Pois, acho que sim. Acho que eu aprendi muito.
Sim.
Nesse aspecto.
É Eu quando era miúda era um bocadinho ciumenta. Mas eu acho que era... Eu acho que ela era sobretudo insegura. Eu era muito insegura. E continuo a ter as minhas inseguranças. Mas lá está. Eu acho, eu falava no outro dia com uma amiga minha que ela teve solteira durante muito tempo e depois encontrou alguém. E quando estava solteira fazia o circuito todo, não é? Tinder, não é? Encontros, dates falhados, essas coisas. Até que um dia deixou, num Tinder também, deixou de ser uma coisa falhada e estão juntos há 3 ou 4 anos. E ela dizia: tu tinhas razão. Porque eu dizia-lhe: pá, quando tu encontrares uma pessoa com a qual não tenhas de fazer joguinhos e de ser outra coisa que não aquilo que és, vais perceber que há outras formas de te relacionar. Aconteceu comigo
também, comigo. Sim.
Não é? De repente encontras alguém com quem não é que tu não podes, ia dizer, com quem possas ser tu mesma. Não é que antes não pudesses, não é? Simplesmente antes se calhar não sabias. E eu acho que nós na relação estamos sempre em relação com o outro. Portanto, nós também somos aquilo que o outro
que nos dá.
O Sim. que nos dá, o que nos limita, uhum. o que tira de nós, não é? Que convoca em nós, aquilo que nós, sem saber, também estamos dispostos a dar. E isso, as relações são estas variáveis todas. E de facto, quando nós encontramos esse encaixe, não é? E como vimos até por esta mensagem, há encaixes benignos e encaixes malignos. E nos encaixes benignos pode haver traços ou características mais malignas e vice-versa. Mas quando nós conseguimos perceber que, ok, há uma característica nossa que nós não gostamos particularmente, não nos faz particularmente bem, nem nós nem aos outros, mas depois com o outro isso consegue ser limado.
Pois é.
Isso é espetacular. E que é o que tu estás a dizer. Eu era ciumenta, mas como ele não era ciumento, é um bocado não te deu a bébias. Filha, fica para aí com o teu ciúme. Eu nem eu nem o meu namorado éramos particularmente ciumentos. Mas há uma outra característica que, ou eu ou ele, simplesmente era o nosso limite. Tipo, eu nunca fui aquela pessoa de se ele sai, eu não estou a ligar.
Pois.
Que te divirtas e está tudo bem. E no outro dia, se quiseres contar onde é que foste, numa de conversa, tudo bem, senão eu também não vou perguntar. Pá, porra, você tem 50 anos, quase 50 anos,
faz sentido.
Um bocado estúpido. Se apanhas um tipo ou uma tipa narcísica, os ciúmes são só medida de posse e de controlo e de manipulação e de coisas do género. Se bem que manipulação, todos nós manipulamos, mas pronto. Mas há uma manipulação benigna e uma manipulação maligna. E portanto, e fazer equivaler ciúme a amor ou a paixão, eu acho perigoso. Acho perigoso e acho, e sobretudo não acho real. Não acho real, não acho que, pelo menos da minha experiência profissional até, não acho que corresponda à realidade. E não sei, acho muito difícil estancar essa ideia. Vejo os miúdos também com esta história das miúdas, miúdas e não só, mas agora falando das gerações mais novas, esta coisa de sabem as passwords uns dos outros.
É um abuso.
É um abuso, e ainda há pouco tempo saiu. Todos os anos a UMAR faz aquele inquérito sobre
a violência do namoro.
Violência no namoro. Pai, é incrível, são sempre resultados miseráveis.
Não se vê evolução nenhuma,
zero.
Como, não é? Exatamente. Eles agora têm acesso a tanta informação e fala-se destes assuntos.
Sim.
E mesmo assim.
Zero. Parece que todos os anos são os mesmos resultados. E de coisas sinistras, tipo, ver o telemóvel da namorada não é violência, porque para eles violência é só bater.
É só física.
É só física. E portanto, isto é normal. E miúdas também a responder isto. Portanto, isto é um comportamento aprendido. No caso dos adolescentes, pode-se dizer, eles aprendem uns com os outros. Eles até podem aprender uns com os outros, mas se trouxerem noções básicas de respeito e de autorrespeito de casa, se calhar mais dificilmente, em teoria, vão permitir uma coisa dessas. E mais dificilmente chegarão a uma vida adulta a permitir que um tipo faça o que faz o marido desta ouvinte, que é controlá-la e ela deixar-se controlar. Porque é que será que ela se deixa controlar assim? Pois, isso agora é ela que tem que ver. Estaríamos aqui a falar até amanhã de manhã,
então
não era?
Não, estaríamos. Continua a enviar mensagens. Temos recebido algumas, tem enviado.
Exatamente,
algumas.
E agradecemos. Mas continuem a enviar temas que a gente gosta. Discos pedidos. Agora vamos falar sobre traição, não é? Não é para a
Sim,
semana, é para
temos
outra,
uma bastante boa sobre traição.
Sobre traição. E pronto, é o que as pessoas quiserem mandar. Sim. A gente quer ouvir. Um dia fazemos uma emissão ao vivo com pessoas, tipo como era antigamente, tipo discos pedidos, mas é pessoas a falar, a gente a falar com elas. Tipo discos pedidos, mas é as pessoas. Coisa.
Sim, e nós falamos.
Fazemos um podcast ao vivo.
É isso, fazemos. Beijinhos.
Beijinhos.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.